Muitas vezes as pessoas querem comprar um imóvel, mas não têm condições. A alternativa é alugar. Que cuidados tomar na hora de alugar um imóvel? Quais são os deveres do locador? Quais são as obrigações do locatário? Vou conversar com o professor José Fernando Simão, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Departamento de Direito Civil, que vai nos dar mais informações sobre essa questão. Professor, muitas vezes as pessoas até têm o sonho da casa própria, mas acabam começando com o aluguel de um imóvel. Quais são os cuidados que quem está fazendo a primeira locação deve tomar na hora da escolha, da documentação, até mesmo em relação ao próprio imóvel?
Então, a primeira dica é prática, tá certo? Vistoriar o imóvel em horários diversos, porque normalmente o corretor leva o cliente a escolher o imóvel num horário que é bom pro imóvel, que o imóvel está valorizado. Então, a primeira dica prática é essa, vistoria em horas distintas e dias da semana distintos. A segunda coisa, eu sempre recomendo conversar com a vizinhança, porque a vizinhança em prédios comerciais ou residenciais sempre dá dicas, quais são as vantagens e desvantagens de conhecer e de habitar ou de usar aquele imóvel. Tirando essas questões mais práticas, que seriam conselhos fáticos, vamos dizer assim, em termos documentais, a primeira coisa que eu recomendo antes de uma locação, isso como cuidado prévio, é pedir para olhar as atas das reuniões de condomínio. Aliás, pouquíssima gente faz isso, e eu explico por que aos ouvintes. As atas das reuniões de condomínio, elas também relatam problemas, questões que o imóvel está vivendo, elas narram o dia a dia do imóvel, que é muito importante para aquele futuro locatário, futuro ocupante, saber que tipo de imóvel está ocupando. Há muitas brigas, há muitos débitos, o condomínio tem dinheiro para pagar as contas, não tem? Por exemplo, obras, o condomínio está pensando em realizar grandes obras, tem muita gente que aluga um imóvel e de repente entra em período longo de obra, barulho, desconforto. Agora, em termos do contrato de locação, eu tenho que dar uma dica também importante para o condomínio, para o locatário, futuro locatário, que é o seguinte, quando você aluga um imóvel residencial, a lei dá uma proteção maior ao locatário para ele permanecer 30 meses no imóvel. A lei quer que o proprietário deixe o inquilino por 30 meses.
O professor José Fernando explica como agir caso o inquilino queira sair antes do prazo previsto de 30 meses no contrato. Ele diz que é preciso pagar a multa.
Então, normalmente, o que a gente faz nesses contratos? A gente negocia com o proprietário 30 meses, mas se o inquilino quiser sair antes, a gente normalmente prevê um abatimento da multa ou mesmo uma redução da multa a zero.
O professor também explicou como funciona caso durante a locação o proprietário decida vender o imóvel. Neste caso, o inquilino tem prioridade na sua compra.
A primeira coisa é alertar os clientes que o proprietário pode vender o imóvel no curso da locação. E quais são as proteções que o inquilino teria nessa hipótese se ele não quiser sair do imóvel? A primeira é que a lei lhe dá o chamado direito de preferência. Ou seja, o inquilino pode, pelo preço que o proprietário venderá o imóvel, comprá-lo. Comprá-lo quer dizer cobrir a proposta de um terceiro e ficar com o imóvel para si. Ah, mas professor, muita gente não tem dinheiro para isso, por isso que está morando na locação. Então tem alguma forma dele se proteger e pelo próprio contrato ele não ser despejado se o imóvel for vendido, não ser despejado se o imóvel for doado? Tem sim. A forma legal que a lei prevê é que o contrato de locação tenha uma chamada cláusula de vigência. O inquilino deve tomar cuidado antes de alugar para que ponha no contrato uma cláusula dizendo que se o imóvel for vendido durante a locação, no curso da locação, ele permanece no imóvel. É uma cláusula simples, de redação muito simples, e que muita gente, por desconhecer, acaba não colocando. A hora que você colocar essa chamada cláusula de vigência, você leva o seu contrato de locação ao registro de imóveis, onde tem a matrícula do imóvel locado, e faz um registro dessa cláusula. Com isso, o nosso locatário tem a segurança de que, ainda que o imóvel seja vendido ou doado no curso da locação, ele poderá permanecer até o fim da locação.
O professor Simão também explica sobre as benfeitorias de imóveis. Quem é o responsável pelas despesas?
Um outro cuidado que a lei já impõe ao proprietário, mas o locatário tem que ter, diz respeito às benfeitorias. Por quê? Eu posso alugar um imóvel mais antigo. Eu estou dando exemplo do antigo, mas podia ser um imóvel novo, tá certo? E de repente arrebenta um cano. Ou há um problema de fiação que eu preciso trocar os fios. A fiação elétrica da casa, quem paga essa despesa? Por lei, é o proprietário. É a chamada benfeitoria necessária. porque põe em risco o próprio imóvel. Mas muitos contratos de locação, e atenção, ouvintes, transferem ao locatário os custos dessas obras. Essa é uma questão que deve ser negociada com o locador, porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, admite como válida a cláusula em que o locatário, o inquilino, assuma essa obrigação. Só que isso pode gerar um peso muito grande ao locatário. Imaginemos uma obra grande, uma reforma de telhado e assim por diante. Portanto, muito cuidado com essa cláusula contratual, que agora, por força das decisões do STJ, tem estado presente nos contratos.
Professor, normalmente quando a pessoa vai alugar atualmente, eles falam de pacote. Pacote é o valor do aluguel, com o condomínio e também o que tiver a mais, uma conta de gás, o IPTU. Isso é correto?
Quem paga o IPTU por lei é o proprietário, por lei. É claro que o contrato pode transferir ao inquilino, ou seja, não há nulidade nem abuso nessa cláusula, que diga que o IPTU é pago pelo locatário. Claro que isso precisa de previsão contratual. Agora, sobre o condomínio, nós temos que separar duas questões que são muito importantes. As chamadas taxas ordinárias, normais de condomínio, funcionário, uso do elevador, água que esteja no condomínio em alguns casos, tá certo? A limpeza das áreas comuns, aquelas obras pequenas do dia a dia, que eu digo que decorrem do uso do prédio, isso o inquilino paga, e paga por lei. Agora, temos que olhar as chamadas despesas extraordinárias, que são aquelas próprias despesas do proprietário. Eu dou um exemplo, trocar o elevador do prédio, uma grande reforma da coluna de água, da luz, reforma da piscina, do salão de festa, essas despesas cabem ao proprietário e não podem ser transferidas ao inquilino, porque elas fazem parte do direito de propriedade.
Professor Simão explicou que não há irregularidade em ser incluso no boleto a cobrança de diversos itens, como condomínio, água, luz.
É possível, não há nenhum problema que isso ocorra, e, inclusive, é uma forma de garantir também que o proprietário pague ele pessoalmente o condomínio e não arque com despesas ou multas. Porque se o proprietário não fizer isso, deixar para o locatário pagar o condomínio, imagine que o locatário não pague. Em última análise, o responsável é o próprio dono.
Eu conversei com o professor José Fernando Simão, Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que nos falou sobre os cuidados e os direitos que um locatário tem no aluguel de um primeiro imóvel, dessa primeira experiência de vida, e que muitas vezes pode ser frustrante devido aos problemas. Simone Lemos, para a Rádio USP.